Quadrilha assalta banco, faz reféns, provoca incêndios e ataca a sede da polícia em Criciúma. Batalhões de choque de operações especiais do Rio Grande do Sul são acionados para ajudar nas buscas pelos criminosos em Santa Catarina. Caminhão tomba com 5 toneladas de óleo de soja e bloqueia a BR-386 em Nova Santa Rita.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitan.
Muito bom dia, agora são 8 horas. A terça-feira começa com um tempo bom em Porto Alegre, temperaturas amenas. Agora faz 22 graus na capital. E homens armados com fuzis tomaram conta das ruas de Criciúma, no sul de Santa Catarina, no começo da madrugada desta terça-feira. Tiros foram ouvidos por mais de uma hora pelos moradores e os relatos são de que os criminosos assaltaram bancos na área central e fizeram reféns. Um ex-jogador do Inter, Valdomiro Vaz Franco, morador da cidade de Criciúma, contou sobre o momento dos tiros.
Estou aqui deitado, estou deitado no chão aqui. Olha o tiroteio, olha. Não tem aquele edifício de vidro ali, Congresso? Ó.
Segundo o prefeito da cidade, Clésio Salvar, os bandidos estavam posicionados em diversos pontos da cidade. Enquanto durou o ataque, ele pediu que as pessoas não saíssem de casa.
Uma cidade tranquila, uma cidade de trabalhadores, aí a gente é surpreendido aí com esses marginais, né? Colocaram a cidade em pânico. É uma experiência que a gente não deseja para ninguém, né? Então, é claro que em poucos minutos a cidade toda acordou, né?
Segundo a Polícia Civil, cerca de 30 pessoas encapuzadas participaram da ação simultânea, que bloqueou vários pontos da cidade para frear a reação das polícias civil e militar. O grupo chegou a incendiar um túnel que dá acesso a Criciúma em Tubarão para tentar impedir que reforços chegassem até o local dos assaltos. O bando também atacou o batalhão da polícia e ateou fogo a um veículo. Duas pessoas ficaram feridas, um policial militar e um vigilante. Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento. A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Batalhão de Operações Especiais de Santa Catarina estão mobilizados na operação para capturar os bandidos. Também foi solicitado o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio Grande do Sul e do Batalhão de Choque da Brigada Militar. O repórter Tiago Bittencourt atualiza a situação da cidade neste momento.
Moradores de Criciúma, no sul de Santa Catarina, acordaram assustados na manhã desta terça-feira devido a um ataque a banco ocorrido durante a madrugada. Pouco antes da meia-noite, cerca de 30 criminosos em 10 carros destruíram o cofre da Tesouraria Regional do Banco do Brasil, que fica na esquina da Lauro Miller com a Getúlio Vargas. Simultaneamente, efetuaram disparos em vários pontos da cidade, largaram artefatos explosivos e também tentaram queimar o túnel que liga Criciúma a Tubarão. Além disso, efetuaram tiros contra o batalhão da Polícia Militar aqui de Criciúma. Um PM foi baleado e está hospitalizado. Um vigilante também ficou ferido nessa ocorrência. Os criminosos fugiram e, nesse momento, aqui na agência do Banco do Brasil, é feito o trabalho da perícia e também da Polícia Civil. Cilindros de oxigênio estão do lado de fora da agência, na parte dos fundos, que foi utilizada para acessar o local pelos criminosos. Os 10 carros foram localizados há pouco em uma lavoura em Nova Veneza, um pouco a oeste aqui de Criciúma. Nenhum dos criminosos foi preso. 10 pessoas foram detidas pela polícia, mas são moradores das proximidades que estavam recolhendo notas que ficaram espalhadas após o ataque a banco. Com eles, a polícia encontrou R$ 810 mil. Há reforço no policiamento aqui, inclusive com o apoio do BOP do Rio Grande do Sul, que fiscaliza os acessos de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. De Criciúma, Tiago Bittencourt.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
É realizado nesse momento o transbordo da carga de 5 toneladas de óleo de soja, material transportado por um caminhão que tombou na BR-386 em Nova Santa Rita. Com o acidente, a rodovia federal está com as duas faixas bloqueadas para quem desloca para o interior. O trânsito é desviado no local, no quilômetro 429, e não há congestionamento. O motorista teve apenas escoriações. Tem acidente na Freeway, próximo da rótula da Assis Brasil, o que deixa o trânsito lento para quem acessa a Freeway e também na chegada a Porto Alegre. Na Castelo Branco, saída da capital, tem colisão entre dois carros próximo a Sertório. E ainda na Zona Norte, dois carros bateram na estrada Antônio Severino, no Rubem Berta. E na Zona Sul, também colisão entre dois veículos, na Quaraí com a Cruz Alta, no bairro Nonoai. Com as informações do trânsito, Thiago Bota.
Tempo.
Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 18 graus em Caxias do Sul, 19 graus em Santa Maria, 18 em Pelotas. E 20 graus é a temperatura neste momento em Rio Grande. A terça-feira ainda tem tempo instável na maioria das áreas do estado. O céu fica aberto ao longo de todo o dia, somente na fronteira oeste e na região da Campanha. As máximas de 32 graus serão registradas nas Missões. Aqui na capital, as temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Ainda nesta edição, conta de luz terá cobrança extra a partir de hoje. Acusado de estuprar e matar a menina Nayara irá a júri em Caxias do Sul nesta quarta-feira.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
As contas de energia elétrica terão cobrança extra a partir de hoje. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, será cobrada a bandeira vermelha patamar 2, a de maior valor no sistema de bandeiras da agência. Com isso, a cada 100 kWh consumidos, haverá uma cobrança extra de R$ 6,24. A volta da cobrança ocorre um mês antes do previsto. Em 26 de maio, a agência anunciou que não haveria cobrança extra na conta de luz até 31 de dezembro, em razão da pandemia de Covid-19. Entretanto, de acordo com a ANEEL, a decisão acontece porque o consumo no Brasil voltou aos patamares anteriores ao da pandemia e que a oferta de energia está comprometida em razão dos baixos níveis dos reservatórios. E pontos do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, podem ficar sem água nesta terça-feira. A partir das 9 horas da manhã, equipes do DEMAI interligam uma nova rede na Avenida João Ferreira Jardim, esquina com a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. À noite, outro serviço afeta moradores dos bairros Chácara das Pedras, Cristo Redentor, Jardim Europa, Jardim Itu, Jardim Sabará, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim. A partir das 6 da tarde, as estações de bombeamento Ipiranga 1 e 2 serão desligadas para substituição de um registro. A normalização do abastecimento nas duas situações está prevista para a noite desta terça-feira.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 22 graus, 8 horas, 8 minutos. O homem acusado de estuprar e matar a menina Nayara irá a júri em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, nesta quarta. Juliano Vieira Pimentel de Souza é réu pelo estupro e assassinato de Nayara Soares Gomes, de 7 anos, em 9 de março de 2018. Na ocasião, a criança desapareceu no trajeto de casa até a escola. 12 dias depois, Souza foi preso, confessou os crimes à polícia e indicou o local onde havia escondido o corpo. O júri não contará com a presença de público ou da imprensa. Souza será julgado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio triplamente qualificado por asfixia, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Ele está preso na penitenciária de Canoas desde 21 de março de 2018. E 6 dias após o latrocínio de uma comerciante de 62 anos de Sapiranga, no Vale dos Sinos, os 3 homens apontados pela polícia como participantes da ação estão presos. O último foragido, que escapou do cerco da Brigada Militar após o crime, se entregou nesta segunda-feira à polícia. A vítima, Eva Nelly dos Santos Landim da Rosa, foi surpreendida na última terça quando 2 homens entraram em seu minimercado e anunciaram o assalto. Ela tentou reagir sacando uma arma, mas foi atingida por tiros. Em instantes, com 19 regiões em bandeira vermelha, o governo do estado anuncia medidas emergenciais para conter avanço do coronavírus.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
O mapa definitivo do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul entra hoje na 30ª semana com 19 das 21 regiões em bandeira vermelha. Dos 11 recursos recebidos, apenas as regiões de Cachoeira do Sul e Guaíba tiveram os pedidos aceitos e vão permanecer em bandeira laranja. O governo do estado anunciou mudanças importantes. Uma das alterações é a que suspende temporariamente a cogestão, que é um mecanismo que permite que as regiões do estado decidam por conta própria adotar restrições mais leves do que as determinadas pelo Piratini. E a Moderna protocolou o pedido formal para uso emergencial da vacina que desenvolve contra o coronavírus na administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos. Segundo a farmacêutica, os dados dos estudos foram enviados para análise do órgão que vai decidir se o imunizador pode ser aplicado na população americana. Nesta segunda, a Moderna afirmou que a fórmula teve 94% de eficácia na prevenção da doença. A expectativa da empresa é ter cerca de 20 milhões de doses disponíveis nos Estados Unidos até o final do ano.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.